Falando de Livros.
Nove horas, 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Bruck e nós estamos de volta com o Universo Literário aqui na UFMG Educativa, a Estação do Conhecimento. O romance Filhos da Senzala conta a história de um casal que se conheceu durante o período escravocrata. O relacionamento entre um branco e uma negra escrava é o eixo central da obra. Para falar um pouco sobre o livro, conversamos agora com a autora e professora Silvânia Dias. Bom dia, Silvânia, tudo bem?
Bom dia, tudo bem?
Prazer falar com você na UFMG Educativa. Muito obrigada pela sua participação no Universo Literário, viu?
O prazer é todo meu e eu agradeço.
Que isso. Silvânia, o fato de você ter passado aí parte de sua infância em fazendas no interior de Minas colaborou para a construção do romance Filhos da Senzala?
Eu costumo dizer que sim. Colaborou muito, porque eu tive a condição de crescer em um ambiente onde eu podia entender toda a dinâmica de uma fazenda, como que as coisas se davam em uma fazenda de interior, lembrando que eram lugares mais isolados, uhum, e lugares que ainda onde não havia chegado a energia elétrica. Uhum. Então, muitos dos costumes dessas regiões são costumes que eu diria que seria próximos daquilo que a sociedade vivenciava no século XIX. Então, me foi muito pertinente essa vivência, e isso me ajudou muito na construção da narrativa do livro, certamente que sim.
Uhum. Agora, como o livro retrata a escravidão, Silvânia?
Olha, a história do livro é uma história de uma luta judicial, né? Foi uma história que eu tive conhecimento no momento em que eu estava pesquisando para o meu mestrado. Eu trabalhei com os processos judiciais de escravos na justiça. Uhum. E eu me lembro que quando eu tive acesso a esses documentos, eu fiquei muito fascinada na época, porque eu ainda era estudante de graduação. E aí não tinha, né, a percepção dessa questão de que o escravo podia buscar a sua liberdade na justiça em alguns momentos. Mas o livro, ele narra a história de um homem livre que casa com uma escrava. Ele trabalha na fazenda por 12 anos como forma de pagamento da alforria dela. Mas no final, os filhos ficam como escravo. E daí, então, dá início ao processo judicial. Então, assim, o eixo central do livro é todo voltado para essa questão escravista e para essa questão de luta pela liberdade na justiça em Minas Gerais.
Esse tipo de relação era comum na época da escravidão, Silvânia? Entre brancos e negros?
Sim, parece que eram relações bem comuns. A gente tem muitos relatos em documentos, principalmente em testamentos, de pais que alforriavam seus filhos ilegítimos, geralmente os filhos tidos com escravas. Então, essa coisa da relação do concubinato era muito comum na sociedade. Não quer dizer que era assim, algo muito aceito. Havia todo um discurso da igreja no sentido de moralizar essa sociedade, mas era sim uma relação que, segundo a gente vê na própria documentação, essas relações permeavam essa sociedade com bastante frequência, sim.
E você mencionou a igreja, que não via com muito bons olhos essas relações entre brancos e negros, livres e escravos. Em linhas gerais, esse tipo de relação, como ela era vista pelas pessoas daquela época?
Porque o que não era feito dentro dos preceitos da igreja, né, não era tido como um casamento legítimo, certo? Uhum. Então, por isso o discurso da igreja, na tentativa de moralizar essa sociedade, porque aquilo que não estava dentro dos preceitos da igreja, então, era tido como escandaloso, como pecado público e escandaloso daquela sociedade, e é possível perceber muita crítica desse tipo de relação, apesar de ser comum, apesar de ter uma certa frequência dentro da sociedade.
E o outro lado da moeda, porque aí você falou da visão da igreja, daquela sociedade branca, patriarcal, e a visão do escravo, do negro, a respeito dessa relação, do filho do escravo que se relaciona com o dono da fazenda.
Olha, é interessante que na documentação em si, né, principalmente na documentação que eu pesquisei, que foi os processos judiciais de liberdade, a gente não vê muito essa fala, né, do escravo. A gente vê fala de testemunhas e tudo mais, mas a gente não vê o escravo em si como testemunha dentro desses processos. Mas assim, como que era... O casamento era algo caro, certo? Então assim, um dos princípios que talvez colaborasse para que houvesse tantas relações não reconhecidas pela igreja fosse essa questão econômica mesmo, principalmente dentro dessa sociedade escrava.
É verdade, olha só. São 9h22. Bom dia, você está na UFMG Educativa, esse é o Universo Literário, eu sou Michele Bruck e nós estamos conversando com a professora e autora do livro Filhas da Senzala, Silvânia Dias. Silvânia, você falou aí do processo de pesquisa, de documentos, enfim, como é que foi feita essa seleção entre tantos documentos que você deve ter encontrado para a elaboração do livro?
Como eu te disse, nasceu da minha pesquisa para mestrado, né? Eu tive acesso a essa documentação, na verdade, na época em que eu era estudante de história. Então havia um convênio da faculdade com o Arquivo Público de Sabará. E eu trabalhei nesse projeto na época, e foi no decorrer desse estágio que eu me deparei com essa documentação específica de ação de liberdade. E que depois, então, se tornou o meu projeto, mas o meu acesso, né, digamos assim, inicial a esse tipo de documentação foi nessa época que eu tive a oportunidade de trabalhar dentro do arquivo. Depois, então, que eu formei e que fui montar um projeto de mestrado, eu já estava certa que eu queria estudar essa documentação, mas aí acabei não estudando essa documentação para Sabará, como era o projeto inicial, acabei estudando essa documentação na região de Mariana. E o que a gente percebe é que essa possibilidade de ir para a justiça era uma possibilidade concreta, e principalmente no século XIX, porque com o crescimento dos movimentos abolicionistas e tudo mais, a gente vê um crescimento desse tipo de ação na justiça.
Interessante. Deve ter encontrado cada coisa, né, Silvânia?
Encontrei documentação assim incrível, né, relacionada a essa coisa da liberdade, e um dos documentos foi esse aí, né, que traz Francisco, que era um jovem livre, e que para casar com a Eugênia, que era a escrava da fazenda onde ele vivia como agregado, ele então fez um contrato de 12 anos de trabalho com o proprietário para contrair o matrimônio com ela. No caso do Francisco, ele casou na igreja, né? Não foi uma relação de concubinato. Ele casou com a Eugênia, mas para isso ele teve que cumprir 12 anos de trabalho na fazenda. Então, esse documento foi um documento assim muito especial, digamos assim. Por quê? Porque era um documento que trazia o pai como demandante na causa. Porque eu encontrei outros documentos onde havia a presença das mães tentando libertar os seus descendentes. Mas nesse caso era o pai, e era um pai livre, né? Que por ter contraído matrimônio com uma escrava, posteriormente o proprietário se viu no direito de ficar com as crianças como escravos da fazenda, e a partir daí então a gente vai ter o processo.
Que história, né, Silvânia?
Uma história muito impressionante, assim, entre muitas outras que eu encontrei.
E também cruel, né? Porque o dono da fazenda, poxa, deixa os filhos, né, gente?
Porque assim, e isso deu um debate muito grande na época, na justiça, né? Um debate que a gente percebe no documento, porque assim, uma vez que o pai tinha contraído essa dívida e estava pagando, esses filhos não podiam mais ser escravizados.
Sim.
E, no entanto, foram escravizados.
Que loucura.
Né? Então, a legislação também, como não havia uma legislação específica, né, para regulamentar as relações de senhores e escravos, a própria justiça tinha, às vezes, uma certa dificuldade de trabalhar com essas questões.
A sua formação em história te ajudou e muito na elaboração do livro, né, Silvana?
Muito. A minha formação foi fundamental, né, para eu ter todos os cuidados que um romance histórico pede. Então, assim, a minha formação foi fundamental e eu costumo dizer que eu escrevi esse livro porque eu queria retirar Francisca e Eugênia do arquivo e trazer a história dos dois mais para perto da população, mais para perto da sociedade, porque é uma história muito fascinante.
É muito linda mesmo
essa história. E muito cruel, né, também, como você mesmo disse.
É verdade. É típico daquela época, né? Esses amores imensos, mas em paralelo situações tão complicadas.
Tão complicadas.
Deixa eu te perguntar, o livro está nas livrarias? Tem algum canal de comunicação que o ouvinte que está conosco agora possa ter para adquirir a obra?
Pode sim, pode acessar, eu tenho alguns conteúdos históricos e também algumas coisas sobre o livro, sobre minhas pesquisas no Facebook.
Qual que é o Facebook?
É Facebook, então pode procurar por Silvânia Dias, que já vai cair na página. Assim, aqui em Belo Horizonte tem algumas livrarias que isso também está lá na página. A pessoa tendo a curiosidade, dá uma passadinha lá, tem umas coisas bem bacanas lá publicado.
Não tem, esse tema, né, ele é tão interessante, a nossa história está no DNA da gente, né?
Com certeza.
E aí você desperta a nossa curiosidade imensamente. Queria te pedir uma gentileza, tem como você ler um pequeno trecho do livro pra gente?
Tá, eu vou ler aqui um trecho bem pequeno mesmo e depois eu explico por que eu selecionei esse pequeno pedaço.
Tá bom.
Então é isso. Ainda na presença das testemunhas, o capitão aproveitou para dizer a Francisco que, daquele momento em diante, era ele quem corria os riscos em lugar de Eugênia, e mesmo que ela morresse, ele lhe pagaria até o último real. Eu escolhi esse pedacinho porque é uma fala do documento.
Ah, tá.
Certo? Uhum. Então, assim, no momento em que ia acontecer o casamento, há essa fala no documento em que o fazendeiro se posiciona dessa forma. A partir de agora que você assinou esse documento, não importa. Mesmo que ela morra, você ainda vai ter que me pagar.
Que é isso? É. Impressionante. É impressionante, de arrepiar, viu?
É.
Quero muito ler esse livro. Muito bom, Filhos da Cinderela. Silvânia Dias, poxa... Parabéns, é só isso que eu tenho para te dizer mesmo, eu e toda a equipe do Universo Literário. Sensacional esse trabalho de pesquisa, de uma delicadeza, um cuidado histórico, sucesso para você. Muito obrigada novamente pela participação e eu gostaria de te lembrar que os nossos microfones estão sempre abertos aí para suas novidades.
Olha, eu agradeço imensamente, foi um prazer enorme estar aqui falando um pouquinho, né? da nossa história de escravidão, num passado que não está tão distante assim, né? E foi um prazer muito grande falar para vocês, falar para os ouvintes a respeito desse nosso passado.
Maravilha. Venha tomar um café conosco depois, hein, Silvânia?
Agradeço imensamente.
Olha, mais uma vez obrigada, um beijo enorme, sucesso e uma boa terça para você, tá?
Obrigada para você também, para todos os ouvintes.
Valeu.
Um grande abraço.
Valeu, tchau, tchau.
Tchau.
Então, que papo bom, né? Esse livro deve ser excelente. Vou correndo procurar. Então, olha, você conferiu o nosso bate-papo com a mestre em história e autora do livro Filhos da Senzala, a professora Silvânia Dias. O livro é uma publicação da editora Shoba. Mais informações no site editorashoba.com.br, que se escreve S-H-O-B-A. S-H-O-B-A, editorashoba.com.br. O Facebook da professora Silvânia, você vai lá, facebook.com/Silvânia Dias, Silvânia, tá? Silvânia, né? Silvana não. Silvânia Dias, como ela mencionou, tá lá pesquisas, estão lá textos, trechos, locais onde você pode encontrar o livro. É muito importante a gente conhecer a nossa história, né? Até mesmo para fazer um futurozinho melhor. Lembrando a você que, se você perdeu algum momento dessa entrevista, quer escutar ela novamente, é só você acessar aí o nosso site ufmg.br/rádio, vai lá no link Universo Literário, ela está disponível para você, ela vai estar disponível para você no período da tarde após o almoço, tá bom?
Falando de livros.